الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، las aulas pasadas falamos sobre التشهد y no mencionamos como es que es feito. Y hoy, inshallah ta'ala, iremos mencionar a forma correcta de efetuar o التشهد. O التشهد, existem dois التشهد. O primeiro التشهد é o التشهد que é feito na oração que tem mais de dois rakar. Por exemplo, Salat al-Dhuhr, Salat al-Asr, Salat al-Maghrib, Salat al-Isha. Essas orações têm mais de dois rakah. Sendo assim, quando a pessoa efetua o segundo rakah, senta para fazer o tashahud. Esse é o primeiro tashahud. É o primeiro tashahud para essas orações que têm mais de dois rakaat. Taib, o que deve ser feito quando a pessoa senta para fazer o tashahud? A pessoa deve proferir as palavras que foram narradas a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou os seus companheiros a dizerem no tashahud, quando eles sentarem para fazer o tashahud, ensinou eles a dizerem as seguintes palavras: At-tahiyyatu lillahi was-salawat wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Isso completa o primeiro tashahud. Portanto, mais uma vez, o primeiro tashahud é dito na oração que tem mais de dois Raka, o primeiro tashahud é proferido na segunda unidade da oração, para aquelas orações que têm mais de duas unidades, que é Raka. Portanto, a pessoa, por exemplo, quando senta para fazer o tashahud na oração de Dhuhr, a pessoa faz o primeiro Raka, vai para o sujud, volta, depois vai para o sujud, novamente faz dois sajda e senta para fazer o tashahud, que é o primeiro tashahud. Estamos a dar exemplo na oração de Dhuhr, o mesmo se aplica para qualquer oração que tenha mais de dois, mais de dois raka. Então, a pessoa quando senta para fazer esse primeiro tashahud, a pessoa diz: At-tahiyyatu lillahi wa salawat wa tayyibat. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. E movimenta os dedos ou aponta durante quando ele profere essas palavras. Isso no primeiro tashahud. No segundo tashahud, que é também nas orações que tem mais de dois raka, e é o primeiro tashahud e o último para as orações que tem só duas unidades ou dois raka, como é o caso do Salat al-Fajr e as sunan que são feitas antes das orações e depois das orações. Todas as orações feitas antes das orações obrigatórias e depois, são baseadas em dois rakah. Quando a pessoa senta para fazer o último tashahud, para a oração, seja que tem dois rakah, bem como aquelas que têm mais de dois rakah, a pessoa diz: At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Como ele fez no primeiro tashahud, mas ele acrescenta mais outras palavras, que é, depois de ele dizer isso, ele acrescenta: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Portanto, essa é a forma correta de fazer o tashahud. Em seguida, a pessoa Proférer os duas que foram, estabelecidos na Sunna a respeito do último tashahhud. Portanto, essa é a forma correta de fazer o tashahhud que queremos aqui chamar a atenção. E vamos passar para a nossa aula de hoje, que é um tema diferente: Mubtilat al-Salah. As coisas que invalidam a oração, as coisas que invalidam a oração. Assim como falamos nas aulas anteriores, quando falávamos do capítulo da purificação, de que existem coisas que invalidam o wudu, também existem coisas que invalidam a oração. Imam Shaqani rahimahullah disse: Faslun fi mubtilati as-salah wa tabtulu as-salatu bil kalam. A primeira coisa que ele mencionou, rahimahullah, que invalida a oração é proferir palavras que não tenham a ver com a oração. Proferir palavras outras, além daquelas palavras que foram prescritas, a pessoa a proferir durante a oração. Como, por exemplo, alguém passa, ele diz assalamu alaikum, ou profere outras palavras que não têm nada a ver com a oração. Portanto, aquele que fala durante a oração, palavras que não têm nada a ver com a oração, isso invalida a sua oração se ele fazer propositamente, se ele fazer propositamente ou intencionalmente. Ao contrário de se ele fizer, por esquecimento. Se ele fizer por esquecimento. E aquele que faz por esquecimento, profere uma palavra que não tem nada a ver com a oração, durante a oração, essa pessoa, se fazer isso por esquecimento, de facto, a sua oração continua válida e ele, quando se lembrar disso, deve permanecer calado e somente proferir as palavras que são, prescritas na oração. Portanto, a oração é invalidada por aquele que fala durante a sua oração, palavras que não têm nada a ver com a oração, intencionalmente. Fala intencionalmente. Ao contrário daquele que faz isso por esquecimento. Ao contrário daquele que faz isso por esquecimento. E em seguida, Imam Shawkani, rahimahullah, disse: وَبِالِاشْتِغَالِ بِمَا لَيْسَ مِنْهَا. Dentre as coisas também que invalidam a oração é a pessoa se ocupar na oração com coisas que não têm nada a ver com a oração. A pessoa durante a oração fica ocupada com palavras ou movimentos que não têm nada a ver com a oração, que não têm nada a ver com a oração. Portanto, aquele que coloca-se durante a oração a fazer movimentos que não têm nada a ver com a oração e que não há também necessidade para tal, essa pessoa invalida a sua oração com esses movimentos. Invalida a sua oração com esses movimentos. Com exceção de os movimentos que foram permitidos na oração por necessidade. Como o caso de, como vem numa narração onde o profeta sallallahu alaihi wasallam permitiu às pessoas que fazem a oração de matarem, por exemplo, um animal feroz, como é o caso da cobra ou escorpião, ou qualquer animal ou inseto que é prejudicial à pessoa, poder fazer o movimento necessário para matar esse animal ou para colocar o animal ou inseto distante dele. Esse movimento, a pessoa, se fazer isso durante a oração, isso não invalida a oração da pessoa, pois fez por necessidade. E também o profeta sallallahu alaihi wasallam permitiu isso. Enquanto aquele que faz a oração com a mão, na barba, toda a oração, sem nenhum motivo para tal, desde que inicia a oração, ele está com a mão na barba, a brincar com a barba, ou está a brincar com relógio, ou está a brincar com telemóvel, ou está a brincar com qualquer outro objeto ou parte do seu corpo. Isso se ele fazer sem necessidade. Então, esse movimento que ele faz invalida a oração, pois esse movimento não tem nada a ver com oração. E em seguida, Imam Shaukani Rahimahullah também menciona aqui algo que é importante. Dentre as coisas que invalidam a oração é o bitarki shartin ou ruknin amdan. Ele diz aqui que dentre as coisas que invalidam a oração também é a pessoa abandonar algo que é condição da oração ou é pilar da oração. Ele faz isso propositamente. Yani, abandona uma das condições da oração ou um dos pilares da oração propositamente durante a oração. Se a pessoa durante a oração deixar, por exemplo, uma das condições da oração, como é o caso, por exemplo, da purificação, durante a oração ele emite gases, isso invalida a sua oração, pois a purificação é uma das condições para a oração. E nesse ponto, seja intencionalmente ou não intencionalmente, ele não é escusado nesses dois casos. E a pessoa inicia a sua oração e deixa sair gases, por mais que faça isso intencionalmente ou se ele não fazer isso intencionalmente. Nos dois casos, a pessoa invalida a sua oração, com exceção do caso da pessoa que tem essa doença constante, como aqueles que têm as doenças na salud al-afia, que Allah subhanahu wa ta'ala nos protege dessas doenças. Aquele que, por exemplo, tem a saída contínua de gases, existem pessoas que têm problema de gases e em todo o tempo emitem gases, esse tipo de pessoa pode fazer a oração nesse estado e isso não invalida a sua oração. Bem como aquele que tem também urina constante, tem problema de urina e sai de forma constante, também pode fazer a oração e continuar na oração por mais que esteja a sair a urina, pois o seu caso é excepcional. E o mesmo também aplica-se para a mulher que tem o istihada, como falamos no capítulo da purificação, a mulher que tem a saída contínua de sangue, que não tem a ver com a menstruação. Esse tipo de pessoas são casos excepcionais, sendo assim, a sua oração continua válida, por mais que eles encontrem-se nesses casos mencionados anteriormente. Quanto àquele que faz isso propositamente, essa pessoa invalida a sua oração. Como é o caso também da pessoa que inicia a oração em direção ao Qibla e durante a oração vira para uma outra direção. A gente sabe de que a pessoa direcionar-se durante a sua oração a Meca, caso não seja dentre os habitantes de Meca, ou para aqueles que são habitantes de Meca, que se direcionam para outra direção além do Kaaba, durante a oração, isso invalida a oração. A gente sabe que é obrigatório direcionar-se para Kaaba ou para Meca na oração. Portanto, a pessoa direcionar-se para uma outra direção que não tem a ver com essa condição, que é direcionar-se para Meca, para quem esteja fora de Meca, ou para quem está dentro de Meca, direcionar-se a Kaaba. Portanto, a pessoa que direciona-se para outros lados durante a oração, faz isso intencionalmente, isso invalida a sua oração, invalida a sua oração. E para os casos em que a pessoa não tem escolha nisso, por exemplo, a pessoa, por exemplo, está no avião, iniciou a oração virado para Meca, e em seguida, passando um tempo, ele, durante a oração, o avião mudou de direção e não é possível ele direcionar a Meca. Nesse caso, a pessoa fica escusada disso porque está fora do seu controle. O mesmo aplica-se para pessoas que estejam a fazer a oração, por exemplo, na safina, na embarcação, Yani inicie a oração direcionada para a banca e durante a oração a embarcação, yani o barco muda de direção e ele não é capaz de yani voltar a direcionar-se a Meca. E também o mesmo aplica-se para quem esteja a fazer a oração yani no carro. De repente o carro muda de direção e fica impossível ele de direcionar-se a Meca durante a oração. Tanto isso tudo não invalida a oração, pois são casos em que a pessoa yani saiu da direção de Meca não por vontade própria. Algo fora do seu controle fez com que ele virasse para outra direção além de Meca. Essas também são coisas que a pessoa deve ter atenção quando faz a oração, de não abandonar uma condição, um pilar yani da oração. Por exemplo, também entre as coisas que invalidam a oração, que a gente falou também anteriormente ou nas aulas anteriores, é abandonar um dos pilares da oração. Como é o caso da pessoa aqui, entra na oração sem fazer o takbiratul ihram. Iniciou a oração sem fazer o takbiratul ihram. Essa pessoa, a sua oração toda é inválida. Pois, takbiratul ihram, yani dizer Allahu Akbar a iniciar a oração, é uma das condições, ou é um dos pilares da oração. Quer dizer que a sua ausência significa a ausência da própria oração. Portanto, alguém se iniciou a oração sem fazer o takbiratul ihram e passando um tempo ele recordou-se que não fez o takbiratul ihram, deve voltar a fazer o takbiratul ihram e fazer a oração novamente. Pois, até o tempo que ele estava a fazer a oração era inválida, pois ele deixou um dos pilares da oração. Deixou um dos pilares da oração. Dentre as coisas também que podemos dar como exemplo que invalidam a oração é abandonar, por exemplo, o rucu propositamente. A pessoa na oração yani, faz a recitação do Alcorão num dos raká e não vai fazer o rucu, vai diretamente ao sujud. Ou abandona o sijda. Essa pessoa também com isso invalidou a sua oração. Invalidou a sua oração. Portanto, essas são coisas, yani, são exemplos mais comuns que a gente pode dar a respeito disso, das coisas que yani, invalidam a oração. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê a compreensão na religião e que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça agir de acordo com o nosso conhecimento e que Allah subhanahu wa ta'ala nos firme na fé para que possamos viver e morrer نفى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك